Nike, Jordan, yeah. Fica, Tonji, do meu, let's go. Yeah. Hoje eu larguei minha pita solteira porque ela pisou no meu iso. Pisa no meu coração, se eu não pisa no Gucci, senão pro bicho.
Olá pra você que tá aí conectado, sintonizado no Podpá. Essa é mais uma edição, a gente tá com um convidado especialíssimo. Eu sou o Lucas Veloso, de Goianazes. E a gente, nós somos um coletivo de comunicação que cobre as periferias de São Paulo. A gente tem correspondente espalhado por todos os distritos dessa cidade. Esse encontro semanal é para trazer os artistas das periferias para vocês conhecerem, bater um papo aqui com a gente.
E aí, galera, Julia Reis na voz. Eu tô aqui mais uma semana, essa é a consecutiva. Na semana passada a gente tava aqui com a Indinaísa, essa maravilhosa. E o Podpá, pra você que é a primeira vez que está escutando, é um podcast criado, produzido, idealizado pela Agência Melhor de Jornalismo das Periferias. Cada semana a gente traz um convidado diferente que está fazendo artes ou coisas ou movimentos muito bacanas nas periferias de São Paulo. Essa semana a gente está trazendo em dose dupla, que é o MC Caveirinha e o Kai Black, irmão dele. E aí, galera, salve!
Salve!
MC Caveirinha, que tá pouco estourado na internet.
Por quê?
Tá gostando?
Aham.
Uhum. Lançou o clipe, o último foi o tipo GTA, né? Quanto tá agora? Sabe?
Quase 1 milhão já.
Quase 1 milhão já, gente. E o Só Uma Pizza do meu boot?
Dá pra 11 milhões.
Ah, 10 milhões.
Pra vocês que estão chegando agora, a Agência Mural, eu e o Lucas, aliás, a gente fez uma matéria com Caveirinha e um mini documentário. Pra você conferir como é que foi, que tá lindão, é só entrar no canal do YouTube da Agência Mural ou em agenciamural.org.br, que vai estar lá a matéria, que foi da hora aquele dia, né?
Foi.
Foi massa. A gente bagunçou bastante.
Foi quase o dia inteiro, né? A manhã toda lá com... Não sei se você gostou, pra gente foi muito bom também.
É. Pessoal, me convidou a gente pro churrasco lá. Ah, a gente tá esperando o convite.
Não rolou ainda não.
Não rolou.
Só a gente
esperando. Só fechou, então é nóis.
Só chegar lá.
Pra você que tá ouvindo, tem conteúdo também no YouTube. O Caveirinha e o Kaique gravaram algumas faixas aí que você pode conferir com exclusividade no nosso canal no YouTube.
Fechou.
É isso. Vamos engatar o papo. Qual quebrada vocês vieram? A pergunta é aberta para vocês responderem. Vocês podem responder de forma geográfica, do bairro que vocês vieram, da cidade, enfim.
Eu nasci em Mongaguá, lá na Baixada. Só que a maior parte da minha infância eu passei em Ferraz. E tem pouco tempo que eu tô em Mogi, tipo uns 2 anos, vai fazer 3 anos agora. Que a gente tá morando em Mogi. Agora começou a clarear lá, né? Na região de Mogi começou a clarear e a gente...
Você não nasceu em Mongaguá?
Não, eu nasci no hospital São
Paulo. Você lembra? Antes era você, Kaique, que cantava, né? E o Caveirinha que dançava. Me fala um pouco, vocês dois, como foi essa história.
Foi, tipo, tem 8 anos atrás que eu comecei a cantar. E ele só observava, né? Tipo, sempre ficava observando. E quando deu 2 anos que eu cantava, ele tipo, começou a se interessar bastante. Então eu levava ele para os lugares onde eu ia fazer show e tal. E ele começou a gostar de dança, tipo, de dançar. E começou a dançar para mim. Todos os shows que eu ia fazer, ele dançava para mim e tal. Até teve um show que eu fui fazer, eu não sabia, eu tinha ido para casa da minha avó. E quando eu cheguei, ele tava com uma música, tipo, ele falou que queria cantar, se revoltou lá, sei lá o que aconteceu.
Quantos anos ele tinha?
4.
4 anos?
Nem
falava direito. Não sabia nem o que ele tava falando. 4 anos e começou a querer cantar, então, tipo, ele chegou e falou, mano, quero cantar. Eu falei, mano, você não tem nem tamanho, não tem nem idade pra querer cantar. E ele, não, então não vou mais dançar pra você. Falou, então não quero mais dançar, e se você não deixar eu cantar, não vou deixar. Aí eu falei, caramba, então vou ter que ver, né? Se você tiver talento, a gente vai lá e lança alguma coisa. E foi bem num dia que eu tava fazendo show, ele pegou e falou que queria cantar, bem em cima do palco. Falei, não, quer que eu fique aqui com você? Não, pode deixar, que eu me viro. Aí eu fiquei, mano, como Uma criança desse tamanho aí vai se virar. Aí ele, não sei o quê, começou a chamar todo mundo e começou a cantar. Aí todo mundo começou a filmar e tal, começaram a colocar lá no Facebook e tudo. E nessa época ele era MC Vidinha ainda. Uhum. Aí depois disso aí, a minha tia ainda deu uma roupa de caveira pra ele e tal, que ela tinha ganhado, tipo essas fantasias. E ele fez um vídeo dançando. E como ele era muito mais magrinho do que isso aqui, acho que era impossível, mas era.
Pequeno.
É. Aí o pessoal começou a falar, tipo, ai, por que você não deixa caveirinha? E foi isso.
E o que que passou na sua cabeça quando você tinha 4 anos e queria entrar num palco? Até ameaçou a carreira do seu irmão. O que passou na sua cabeça, assim, pra você ter essa vontade?
Nada. É que eu via eles cantando e deu vontade.
Mas falou, vamos fazer.
É. Então. Eu fui lá e fiz uma música. Cheguei lá, mostrei pra ele. Aí eu chamei todo mundo lá. Foi, comecei a cantar.
Só que ele cantava funk. Tipo, apesar de ele gostar bastante do funk, ele gostava muito do funk, só que o rap e o trap era o que ele... Ele sempre se vestiu do jeito de um rapper, mas mesmo cantando funk. Aí eu peguei e falei, mano, será que vai dar certo? Aí ele pegou e a gente tinha uma música que a gente tinha feito faz tempo já. E ele falou, não, deixa eu cantar. Só que a música, ela era uma melodia, então ela era um flow de funk, né? E ele pegou e mudou totalmente a melodia da música e colocou ela de outro jeito e cantou. Tipo, falou, grava um vídeo meu. Fui gravar um vídeo dele e ele cantou a música totalmente diferente. Falei, mano, pera, mas não é assim. Ah, é o jeito que eu gostei. Então, tá bom, fui lá, coloquei o vídeo.
Deu certo.
Essa foi a música que foi gravada no carro do seu pai?
Foi. Não conseguia nem mais andar.
Aí tava parado lá, né?
Aí teve uma vez que eu falei, grava um vídeo meu. Aí essa música era com melodia, eu fui lá e cantei. Comecei a cantar, pá, fazer umas caretinhas. E aí que deu bom, né? Ele foi lá, eu fui lá e pedi pra ele postar. E eu fiz um negócio sem melodia. Tipo, eu tirei a melodia da música.
Aí foi indo, né? Tipo, as pessoas se identificou muito. Porque apesar da dicção dele aí naquela música não tava tão boa, porque ela era uma música muito mais rápida. Então não dava pra entender direito. Então os pessoal ficava preso no que ele fazia. Tipo, os pessoal, 10 comentários que eu via, 9 era falando. Nossa, eu demorei 10 minutos pra saber que ele era brasileiro. Os pessoal ficava. Porque não tinha, era poucas pessoas que gravam um vídeo assim, tipo, dentro do carro. Sim. Assim, do jeito que a gente gravou. Só via esses vídeos lá de fora. Aí pegou e deu certo.
Caveirinha, você pode dar uma palhinha dessa do Costa?
Você
finge estar dentro do carro do seu pai aí.
Ok.
Chama meu celular green, aquele lá da maçã, uma picadilha de cria, e as bichas virou fã. Já tá quase de manhã, e eu tô aqui perdido, sem hora, sem local e sem destino. Yeah, chamando o money, chamando as gatas, chamando o dólar, chamando as gatas, chamando o money, chamando as gatas, yeah. Hoje essas bichas embaixo, chamando o money, chamando as gatas, chamando o dólar, chamando as gatas, chamando o money, chamando as gatas, yeah. Hoje essas bichas embaixo, vidro lacrado de 5, quem tá de fora não consegue ver, yeah. Então abaixa os vidros, que eu quero sentir o vento bater mais forte que os graves. Elas balançam a vontade. Chega estremecendo da nave. Deve pra dar um style. Chamando o money, chamando as gatas, chamando o dólar, chamando as gatas, chamando o money, chamando as gatas, yeah. Hoje essas bichinhas mais. Chamando o money, chamando as gatas, chamando o dólar, chamando as gatas, chamando o money, chamando as gatas, yeah. Hoje essas bichinhas mais.
Ipê, e seu flow é muito avançado, você tá ligado, né? Pra quem não sabe, flow é mais ou menos o ritmo como a voz é levada, né? Mais ou menos isso em cada... Isso é comumente no rap e no trap, que é uma vertente do rap. Aí eu queria perguntar pra vocês, como que você pensa, assim, em flow? Qual que é as inspirações? Como é que vocês fazem isso?
Não, o pior é que, tipo, a gente veio de uma família, meus pais sempre cantaram samba, pagode. Então, a gente ouve muita melodia diferente, muita. Então, mas só que os flow da música, é tudo ele que cria. Por causa que eu chego com flow de um jeito, E quando a gente começa a fazer a música, quando ele vai gravar, ele diferencia tudo. Essa música do GTA agora, que saiu.
Ela era cantada, né?
Aham, o flow era diferente quando a gente fez.
Como é que era? Você lembra?
Era, eu não lembro muito bem. Putz, eu não vou lembrar, o flow dela era totalmente diferente. Então, não era subindo, era mais morto, tipo, flow. E ele que colocou esse negócio, hoje eu tô tipo GTA. Tipo, subindo. Não era assim, o flow era mais caindo.
Hoje eu tô tipo GTA. Então só vai, ando de rola na vida. Essa é minha vida de rockstar. Contando grana com a minha gang, fazendo hit.
Então, tipo, ele que chega e muda. Só não pisa no meu boot, foi a mesma coisa. A gente tava fazendo, só que o flow era mais fraco.
Marcado.
E ele sempre vai mudando, sempre muda os flow. E acaba encaixando com a voz dele, tudo certinho.
E como que você pensa nisso?
Tipo, é... O flow que vem pra mim é tipo... O que eu vou cantar e... Ah!
Ele já veio pronto pra você. Você começa já...
Eu já começo em um flow diferente. Porque.
Tudo na mente?
É, tudo na mente. Pra as pessoas ouvir mais. E eu gosto de ser mais agressivo, assim. Por isso que eu mudo totalmente o flow.
E me fala um pouco quais são suas inspirações.
Minha inspiração é o Djonga. E o
me diz a fórmula pro tal sucesso, já que talento não garante, viu? Ao menos seja verdadeiro, mais perto que você chega lá do morro, é no palco favela do Rock Hill.
E depois que você começou a fazer mais sucesso, assim, por exemplo, esses caras, eles se aproximaram bastante de você. O Djonga é direto, posta story de, ouvindo sua música. Você também tá super envolvido com o pessoal da Recard, que é um outro grupo de trap. Como é que você se sente dentro desse espaço, assim? Diante de tanta gente assim que você admira, que você se inspira.
Eu acho muito da hora.
É. E você, Kaique?
Ah, eu fico todo besta, né? Tipo, eu chego e eu vejo ele natural, assim, é normal. Eu falo, mano, você não entende. Os caras que tá com você é os caras que eu venho escutando já tem um tempo. E eu fico tipo, mano, tô aqui do lado dos caras ali, oh, beleza, fala normal. Eu, mano, como assim, cara?
Não, eles não, é como eu. Eles é gente também.
É. Tá certo.
Lá no dia que a gente foi lá gravar, sua mãe disse que era fã do The Fidelis, né? Aí hoje, quando ele liga pra ela, ela chora, é isso mesmo?
Não, do Matuê.
Do Matuê?
Do Matuê.
Então, desculpa aí, The Fidelis. Um dia vai chegar você.
Também, ela deu tudo bem pra caramba. Só que ela, tipo, quando a gente... encontra com o Matuê, quando ele vem pra São Paulo, a gente sempre encontra com ele, né? Tipo, ele chama a gente vai lá, encontra com ele, fica lá fazendo papo, jogando videogame. Aí, toda vez que a gente vai lá, ele manda um áudio pra minha mãe, tipo, avisando que a gente tá lá, tá tudo bem. Aí ela fica tudo, ai meu Deus do céu, de novo. Porque ela gosta muito da música dele.
E Cabeça, quem ganha no FIFA, você ou o Matuê?
Ele.
Sempre?
Não, no FIFA não, ele joga, como que é o nome lá?
Mario Kart.
É, Mario Kart. Mario Kart, ele é o rei, tem nem como ganhar.
Putz, mas você tem.
E eu nem sabia jogar aquilo ali.
Mas ele te ensinou.
Aprendendo.
Mas em casa ele ganha de todo mundo. O Matuê deu um videogame lá que dá pra jogar
dele,
o Mario Kart.
Ele levava pra todos os lugares.
Aí ele deu pro Caveirinha e ele fica lá ganhando de nós. Oh.
Não, tá treinando pra chegar lá no dia e acabar com o Matuê. Aí você vai virar o rei do Mario Kart agora, velho. Trapper, príncipe do trap e rei do Mario Kart. Já aí, era, fechou. Né? Mas, falando nessas coisas e tal, eles sempre gravam stories com você e tal, vejo você jogando videogame. E você usa bastante o Instagram, vocês dois usam o Instagram no Caveirinha, né?
Não, agora...
Como é que é, assim?
Eu fico bastante no meu agora eu fico mais no meu e só vou só monitorando, olhando se ele não tá fazendo nada de errado. Tipo, não tá postando nada de errado... Fechando um monte de parceria, doidado lá. Do nada.
Já aconteceu? Já aconteceu?
Chega lá do nada, um monte de tênis lá do nada. Tudo então, que ele vende de tênis pela frente, isso é meu.
Aí vai lá, os caras mandam um monte de boot. Quero isso.
Caraca.
Todo aí quando olha no quarto, como que nós vamos dormir?
É, meu, a gente
faz uma cama de caixa de safado.
não dava nem pra dormir, o quarto lá é pequenininho, né? Aí ficava aquele monte de caixa assim, ó, no quarto assim, meu Deus, e agora? Ele tinha que colocar, toda vez que ia dormir, colocar as caixas pra sala. Deixar as caixas lá na sala pra dormir.
Caveirinha, patrocina nós!
Caraca, já vamos fechar.
E eu queria que vocês, tem várias perguntas, eu queria que vocês falassem um pouquinho da rotina, como que é dos shows. Você que acompanha ele, como que essa loucura... Ele fecha, você que fecha, quando tem dois shows.
Eu fecho, eu sou cheio.
Não. Não, é tipo, os shows agora, o pessoal da CP9 que tá fechando, que é o El, o CP, tipo, os pessoal que estão mexendo com isso.
A CP9 é uma produtora.
Isso, é a produtora dele. Já tem 3 anos já que a gente é dessa produtora. E, tipo, eles fecham o show e tal, aí manda tudo pra gente certinho, como que é que vai fazer pra ir, tudo certo. Aí a gente vai lá pra produtora depois da escola, ensaia um pouco com os DJ, muda os negócios do palco, como que vai fazer. Porque a gente procura sempre diferenciar, não fazer nada, nenhum show igual ao outro. Sempre quer ser um melhor do que o outro. Tipo, ali foi bom, ali tem que ser melhor, ali... outro, e tem que sempre tomar cuidado com esse carinha aqui, porque ele sempre apronta uma no show.
Ele sobe nas coisas,
no
né?
Último, ó, no penúltimo show, no penúltimo show ele subiu em cima de um negócio, uma pilastra gigante lá em cima e começou a cantar lá de cima. No último show, ele pulou lá embaixo, pulou lá na onde fica, tipo, o segurança fica assim na frente, né? Acho que tinha mais de 3 mil pessoas, né? Ele tava, o segurança assim na frente, ele pulou lá embaixo, bem na onde estavam as pessoas. E depois disso, na hora que pegaram ele, colocaram ele no palco, ele subiu na caixa de som gigante, lá em cima, ficou lá em cima cantando. Ele não fica parado um minuto no palco.
Essa é a coisa que você mais gosta de fazer na vida.
Uhum.
E cada show é uma loucura diferente. Ele falou, cuidado, vocês têm que ficar de olho aí que eu vou aprontar. E cada show ele fala,
ele
pode
aprontar,
mas não fala o que é.
Não
é? Teve um show que desceu, que ele fez a descer junto com ele lá no meio, puxou o bate-cabeça lá, fez a descer junto com ele no meio de todo mundo. Abriu um espaço e saiu todo mundo. E ele no meio, nós tudo no meio com o microfone.
Todo mundo se batendo. Da hora.
Da hora.
Caveirinha, e com todas essas aventuras no palco, com toda essa carreira aí acendendo esses vídeos, lights, eu queria que você falasse lá na matéria que a gente fez, na conversa que a gente teve, a gente colocou lá que você era o príncipe do trap. Que é isso, você é isso, é assim que a gente vê. O que você achou desse título? O que você curtiu ou não? Como que é?
Vou ouvir.
Eu vi depois que você começou a usar no Instagram.
Todo mundo agora chama assim, né?
É.
Fez sucesso, então.
Então, vocês criaram um negócio que todo mundo agora tá chamando.
Bem.
Se você ver, tem várias pessoas mandando banner, né? Banner, né? Tipo, negócio.
Olha só, hein? Então, nota o que aqui pra galera?
Dance!
Fala de samba, para.
Dance! Fala na escola, como é que tá lá na escola? Tá indo, tá da hora. Tudo nota 10.
Uhum.
Teve foto com o diretor também. Como que foi isso? Fala um pouquinho. Nas redes sociais, só pra sintonizar aqui. Quem
fala como que eles fizeram pra te chamar. Você
é louco?
Só pra, pra localizar quem tá ouvindo a gente acompanha o Caveirinha nas redes sociais. E nas últimas semanas ele postou uma foto com o diretor, dizendo lá como que o diretor se comporta com ele e tal. Aí ele tá perguntando. Então você que tá curioso, volta lá nos stories dele, nas redes sociais, pra ver essa foto com o diretor. Agora manda lá essa história.
É, veio o vice-diretor na minha sala, né? Eu tinha ido beber água e eu voltei. Assim que eu voltei, o diretor... O vice-diretor foi lá... E falou, vem aqui que o diretor quer falar com você.
Ixi,
aí eu, todo mundo, nossa, eu não fiz nada.
Você tá aprontando?
Aí eu cheguei lá, ele, nossa, por que você fez isso? Você tá aprontando? Aí eu, não fiz nada. Ele, mas você tá aprontando? Vem aqui pra gente conversar, vem. Aí o vice-diretor foi lá e falou, aí o diretor, já pode dar suspensão pra ele. Aí eu... Ixi, eu não fiz nada. Aí ele vem aqui, ó, só pra nós tirar uma foto.
Quase se entregou, hein?
Mas você tinha feito alguma coisa que você sabia?
Não, senão eu já tinha se entregado.
Se tivesse.
E como que é lá na escola? As pessoas tiram foto com você ou já passou a fama lá?
Tiram foto.
Ainda hoje?
Uhum.
Caveirinha também que te acompanha nas redes sociais. Eu acho que eu só faço isso. Eu tô vivendo ou eu tô acompanhando Caveirinha nas redes sociais? Eu vi que você... Você fez um vídeo falando sobre admirar os seus amigos. Ah, que a gente paga pau pros artistas de fora e a gente não valoriza os nossos amigos, quem tá do nosso lado. Eu queria que você explicasse um pouquinho esse negócio de admirar mais seus amigos, avaliar os amigos.
Um vídeo lá que você fez.
Tipo, os caras param de babar ovo desses artistas de fora e dá valor nos amigos, nos seus amigos, assim, que é artista, se, porque depois, quando ele estiver lá na mídia, pá, eles vão querer estar, sou amigo, sei lá o quê, aí não vai ter como mais eles dar atenção e vão ficar tudo lá embaixo.
Valorizar agora, né? É isso aí.
Valorizar agora os amigos. E depois, filho, da fama, vou ficar, sou amigo, você...
Desde que você chegou, eu vi, aí eu não perguntei, falei, vou perguntar, agora é o momento. Ele tá com os dentes metálicos aqui, tá brilhando, desde que eu cheguei, bati ali na porta, o dente dele estralando na luz. Camila, fala o que que é isso, é um implante,
grills. Como
que... É grills?
É, grills.
Tá.
São os dentes de prata.
Que aí você faz o molde, aí você coloca...
você faz um ovo de dar boca, eles colocam massinha lá. O negócio dói pra caramba, filho.
É mesmo?
E demora pra fazer?
Eles pegam assim, colocam uma massinha, você não consegue nem falar, eles apertam assim, ó.
Pra ficar certinho o molde do dente.
Uhum. E são quantos dentes?
É, daqui é 4... E daqui é 2.
Vai ter mais 2? Tirou?
Ele tirou, ele deixou em casa porque tava caindo. Caiu. Por causa perdeu os dentes daqui do lado. Caiu. Caiu os dentes do lado, aí tava caindo.
Ah, é, já é removido.
É removível. Não, dá pra você fazer fixo também.
Pra você que tá aí ouvindo, tá meio boiando nas ideias, me corrija se eu estiver errado, mas antigamente, na época do Tupac, do Big, que eram os grandes rappers lá dos Estados Unidos, a galera tirava o dente mesmo da raiz e colocava um de ouro.
Sim.
E isso era ostentação, era tudo isso, não sabia? Era real, assim, tipo, tirava e aí colocava de ouro,
mesmo,
era o dente mesmo. E era maciço e tal, às vezes não era nem toda a boca, era só um mesmo ali no canto, porque isso significava ostentação, né, nesse meio. E aí depois da popularização disso, aí veio essa invenção, falou assim, pô, não precisa tirar, a gente faz um molde. E aí é removível, que nem o Caveirinha tem. Porque hoje o trap não é mais só música, o trap é estilo de vida, né? Então.
É, tipo, tem que viver, né? Tem que ter um estilo legal. O trap é mais do que só a música. Tipo, a gente tem que estar com um estilo legal, corrente, tudo, né? Igual o rap antigo, só que hoje em dia o pessoal opta mais por cores nas roupas, bastante cor. Bastante coisa diferente.
E Caveirinha, tem um dia que você acorda e fala, ai, não tô afim, vou vestir uma calça jeans e uma blusa branca. Como é que é?
Estilo, né?
E você sempre chama seu irmão, né? Me conta um pouco dessa história que você falou também no documentário. Tipo, você sempre chama seu irmão pra te ajudar.
Tipo, tem vezes que eu não consigo escolher, porque é muita roupa, graças a Deus, né? E eu fico... Aí eu, caramba, mano, que roupa que eu vou colocar? Aí eu, vem aqui, Kaique, por favor, rapidinho. Aí eu fui lá, aí ele vai lá sempre me ajuda.
Ah, sim. Vocês vão lançar uma música juntos, é isso? Conta um pouquinho do quando você quis retomar e fazer essa música com ele, gravar com ele.
Ah, tipo, eu tava pensando em voltar já faz tempo, só que eu tô dando um tempo ainda, né? Tipo, esperando a hora certa. Várias pessoas falam, volta a cantar, tal, lança suas músicas.
Deu vários comentários assim lá no vídeo, você viu?
Só que eu ainda, tipo, eu fico esperando o momento certo pra voltar. Porque se eu voltar e der certo, eu vou ficar meio perdido pra tentar ajudar ele e correr comigo. Então vai ter hora que não vou conseguir. Se só ele já fazendo esse sucesso. Eu já tô ficando... meio doido da cabeça, perdido, tendo que ajudar ele a fazer as coisas. Eu já fico imaginando como pode ser. Então,
nós dois, né?
Então,
porque casar a agenda e tudo mais.
Então eu tô dando um tempo, mas logo mais eu volto.
Eu só queria voltar no último hit que vocês lançaram, que o Caveirinha
lançou.
Tipo GTA. Voltando grande, curtindo a fama, fazendo hit. Foi que você joga no GTA? Eu queria que você explicasse um pouquinho da história dessa...
O GTA é um negócio...
Todo mundo joga, né?
Clássico.
E o que
clássico.
Quer dizer hoje eu tô tipo GTA? Tipo... Você está GTA hoje?
É, tipo, gangsta, vivendo, sabe? Vivendo do jeito que você quiser, tipo GTA, quando você não, tipo, não faz a missão, você vive do jeito que você quiser, o que você quiser fazer, você pode fazer. Então você tá tipo GTA, é isso, né? Viver a sua vida do jeito que quiser.
E como que foram as locações? Teve um dia que vocês foram gravar em todos os lugares? Aonde que vocês foram gravar?
Foi lá na Moca, foi no evento Lowrider lá, do que os caras fazem aqueles carros que pula e tal, tudo.
Ah, da hora.
A gente foi lá, os caras... Você deu espaço pra gente gravar tudo certinho. E foi da hora.
Que da hora. E quem fez o beat?
Não, foi o Guarda Moscando.
Não, é mesmo, foi o outro. É, foi o
Guarda. É, a gente. Como que é o seu nome mesmo, desculpa?
Uau.
Uau, ele tá aqui também no estúdio com a gente. Ele
o beat
é quem...
tá uau.
Nossa.
Uau, hein? Uau, hein?
Ele
uau,
é o homem das uau, piadas. E ele também é o que faz os beats do Caveirinha. Alguns deles, certo?
É, os beats. E eu participei do Boot que eu fiz. A gente teve a ajuda dos Mano lá do Pela Arte. E a da Medina, vai sair comigo. Aquele feat que eu não sei se pode falar com quem é, vai sair, é meu não. Também.
Pode falar.
Com o Matuê, que tá enrolando pra mandar a voz.
Olha aí, já cobrou,
já cobrou.
É meu também.
Ela me olha e vê um banco. Ei, tijolão de notas no canto. Gato, eu posso ser o seu santo, mas pra te salvar vou precisar de um avó.
E aí eles vão, claro, eles vão opinando, eles estão lá comigo. Eles falam, oh, mano, põe isso, tira isso, ah, gostei disso, não gostei disso. Eu sempre peço a opinião deles, porque a música é deles.
Sim.
Então é, a opinião deles é primordial. E é isso, aí a gente vai fazendo junto. Mas é isso, tá nesse trampo junto com ele, graças a Deus. É muita satisfação poder trampar com esses manos. É, eu considero eles muito amigos meus.
E no clipe, esses dois... Tem o Não Pisa no Meu Boot, e nesse último tô tipo GTA.
Tem um outro também que foi o primeiro, que era o...
Chama no Money. Vamos lançar nosso feat? Vamos fazer um feat? Fechou.
Cobra o feat. Já não, faz de graça.
Eu queria saber se você palpita também no clipe. Pensaram numa ideia, você achou ruim, você muda também, você fala, não, isso daqui não vai rolar, vamos fazer desse jeito? Ou você deixa com os caras?
Esse cara é o cara mais chato pra gravar.
É mesmo?
Nossa, ele, pra você gravar ele...
Tem que fazer do meu jeito.
Tem que ser do jeito dele. Do jeito dele. Tanto pra gravar a música, quanto pra gravar o clipe, tanto pra olhar, pra ouvir a música. Tipo, ele vai ouvir a música e vai falar, não gostei. Coloca isso aqui que fica melhor pra mim cantar, o pessoal vai entender melhor. Tipo, tem umas músicas que a gente tá fazendo, que eu falo, não, vamos colocar essa palavra aqui. Depois eu sempre dou uma olhada na música e dou uma mudada em algumas coisas. Aí ele, não, pode tirar isso daí, do jeito que eu fiz, tava melhor.
Tipo, vocês estudaram música já? Já estudou música, Caveirinha, essas coisas? Ou tudo isso é de você ver em casa? Conta um pouco dessa influência que vocês têm de música na vida de vocês.
Tipo, tudo que você vê, tudo que você ouve, sai música. É, e veio daí que a gente foi... Aí você pega uma caneta e um papel, começa a escrever... Aquilo que você ouviu e que você viu. Aí vai lá, sai música e dá certo.
No final dá certo.
É.
E a casa de vocês sempre foi muito musical, né? Conta
sempre.
Um pouquinho disso pra gente.
Sempre. Meus pais, minha mãe, meu pai sempre escreveram música. Tá? E foi daí, a gente foi pegando gosto. Desde pequeno, eu nunca me vi trabalhando com outra coisa a não ser música. Tipo, já tentei fazer outros trabalhos, já fiz outros trabalhos, só que nunca dava certo, nunca ia pra frente. Nada, e sempre acreditava nisso. Em música, por conta que eu sempre gostei, meus pais sempre me mostraram esse lado da música. Então, desde pequeno, postando isso aí, eu falei, não, eu quero trabalhar do que eu gosto, e o que eu gosto é a música. Então...
Nos encaminhando aqui pros finalmente, eu queria perguntar pra você, Caveirinha, sobre as fábricas de cultura. Um tempo atrás também você gravou um vídeo falando sobre a importância desse espaço pra galera da periferia, que você passou também pelas fábricas.
Passei muito. E ali que veio a vontade de cantar. Que ali eu sempre dancei pro meu irmão. E eu comecei a cantar. Nós fizemos uma música junto. E eu comecei a cantar na fábrica. E fui. Aí que foi dando certo E já passei muito pelas fábricas já, a gente ia andando, muito já chovendo, a gente ia...
Era um gosto, né?
Sol...
A gente ia tudo quanto é jeito, a gente não deixava de ir nenhum evento, né?
É, todos os eventos que tinha, a gente ia.
Uma outra pergunta que a gente sempre faz para todos os convidados que vêm pra cá, que é qual é o seu rolê? Qual que é a coisa que vocês curtem fazer, assim...
Ah, eu gosto muito de jogar basquete. Jogar basquete é o meu rolê preferido. Tipo, eu pego... Eu e ele também, né? Ele joga também.
É.
Então, a gente sempre sai pra jogar.
Você
um
tem
basquete,
até uma tatuagem do Jordan?
É, o Jordan. E sempre gostamos, né? De jogar basquete. Ele gostava antes do futebol. Eu também já joguei futebol e tal. Só que hoje em dia, o meu rolê preferido é o basquete. Eu saí junto com ele, com os moleques que cantam trap e sair por aí, tipo, observar uns lugares pra gente poder tirar nossa inspiração pra música. Fala aí.
É, a gente vai tirando a inspiração e aí que sai as músicas.
E qual que é o seu rolê, cabelinho, que mais gosta de você fazer, assim?
Meu rolê, mesmo que o dele.
Subir nos postes do show também.
É, também.
Sempre bom, né?
Pular na galera.
Ou ficar no estúdio, fala. No estúdio também é legal. Nós ficamos, nossa, no estúdio é o que mais a gente fica. A gente, se pudesse, a gente morava dentro do estúdio, fala. A gente fica lá, nossa, a gente junta um monte de todo. Eu, o El, o Al, o Caveirinha, outros moleques que vai chegando lá, a gente fica todo mundo lá. Liga um beat lá, fica rimando, fica inventando música, todo mundo se zoando.
É isso. Muito, eu queria agradecer aí a presença do Kaique, Kai Black, e também do Caveirinha, que vieram, não posso falar nem de tão longe, porque eu vim de lá também, Guaraná, Zona Leste. Vocês querem dar alguma palavra final, enfim?
Porra, eu queria agradecer pela oportunidade mais uma vez, abrindo as portas aí, que vocês foram os primeiros, né, que foram lá entrevistar. Os primeiros, depois disso aí surgiu várias outras, mas primeiro a gente nunca pode esquecer, né?
Uhum.
Nunca, nunca. E queria agradecer mais uma vez aí por tudo.
A gente agradece.
E é isso, pra você que curtiu aí o papo, curtiu essa nossa conversa com o Caveirinho, com o Kai Black. Tem conteúdo também exclusivo nas redes sociais, no YouTube, no canal da Agência Mural, com músicas gravadas por eles.
Aí seu marketing pessoal, qual é o seu Twitter, qual é o seu Instagram?
O meu é Kai Black 333. Porque 666 é... Porque 666 é da besta, então 333 é meio besta.
Muito. E o seu é como?
Eu sou Caveirinha, Príncipe of Prep.
Muito obrigada por ouvir até aqui. Se você curtiu o Podpá, a Agência Mural, ela faz não só esse projeto, mas como vários outros maravilhosos. É só você entrar em agenciamural.org.br. E a gente tá com um projeto, a gente tá sempre aberto ali no Catarse, então se você quiser apoiar, a gente tem um programa de assinaturas em que você pode pagar, ó, precinho de o quê? De cerveja, precinho de refri, R$5, entendeu? E aí a gente tem várias recompensas, você ainda ajuda a apoiar o jornalismo independente das periferias de São Paulo. Este programa foi produzido por Carol Coelho, a edição de áudio é da Carol Franca, arte de Mireia Lima, direção de Anderson Menezes. Além dos maravilhosos apresentadores Lucas Veloso e Júlia Reis, também colaboram nessa edição André Santos, Lara Deus, Luana Nunes, Jéssica Silva e Alice Derai.
Tudo nosso, nada deles.
Chama no celular.